15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segunda-feira é uma espécie de dia nacional da cornetagem. É o dia para zoar os amigos que viram o time de coração perder no final de semana. Agora, se é o contrário, se foi o seu time que perdeu, prepare-se para encarar as gozações dos amigos. Afinal, hoje é o dia da cornetagem. Então vamos antecipar como será a segundona dos nossos comentaristas de hoje. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho. Gesiel Carvalho, a sua segunda-feira é para cornetar ou para ser cornetado você com o seu Sport Recife?
Olha, graças a Deus e ao Sport Clube do Recife, que tem feito um campeonato muito bom nas últimas rodadas, nas últimas partidas, eu só tenho tido felicidades às segundas-feiras. Tenho cornetado os amigos e aproveitado a boa fase do Sport Clube do Recife, que no final de semana, ontem, venceu mais uma, fora de casa, o Bahia, e continua por mais uma semana no G6. Não posso ficar triste.
É, e portanto, então, segunda-feira tranquila aqui para o Gesiel.
Tranquilona, tranquilona.
Quem está na ponta da linha é o Aldo Renato, torcedor do Botafogo. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E bom dia a todos aí do estúdio.
Ô, Aldo, o que aconteceu com o Botafogo? Tava ganhando do São Paulo, São Paulo na zona de rebaixamento, tava tudo indo muito bem. E no final, desandou a maionese, Aldo, no final do jogo? O que aconteceu com o Fogão?
Rapaz, inacreditável, né? Eu tava vendo o jogo e ninguém imaginar um negócio desse. Não se pode brincar com o time grande, principalmente o São Paulo, que tá...
Tá mordido.
O time... E aquele, como diz o outro, entrou o profeta Hernanes e aí atrapalhou tudo. Mas isso aí sirva de lição para que não aconteça nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil.
Mas foi uma coisa incrível mesmo. Eu imagino o torcedor do Botafogo, que quando deu 40 minutos, não, tá, aí tá resolvido, 3-1, não vai acontecer mais nada, e de repente, quando termina, tá 4-3. Se serve de consolo, Aldo, eu acho que outra dessa vai acontecer daqui a 45 anos. É um negócio impressionante o que aconteceu no final de semana com o jogo do Botafogo contra o São Paulo.
É, acho que virada igual essa aí, assim, de tamanha magnitude, impacto, só aquela do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, esse ano que o Barcelona, que o Neymar só não fez chover no estádio e o Barcelona conseguiu a classificação.
Se bem que ali teve uma ajuda do juiz, que foi uma coisa extraordinária.
O pênalti, né, gente?
Aquilo ficou entalado, né? Poderia ser diferente, mas enfim, realmente, em se tratando de viradas espetaculares, é um bom exemplo.
Bom, então, falamos aqui, o Aldo tá com a cabeça um pouco quente. Não, o Aldo leva numa boa, assim, tudo na cornetagem, tudo na brincadeira, mas o que realmente o Botafogo pisou na bola ali, tava achando que tava tudo bem, futebol tem que esperar o apito
só
final.
Só termina quando acaba, né? Ninguém nunca falou isso.
Daqui a pouquinho vamos falar demais de Campeonato Brasileiro. Bom, se o seu time não está na lista dos que tem as maiores torcidas do Brasil, é provável que também esteja lá atrás no ranking dos valores recebidos pelos direitos de transmissão na TV.
A divisão do bolo dos direitos de televisão foi debatida na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado.
Pois é, Gesiel, o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, criticou a forma como os direitos de transmissão de jogos de futebol têm sido negociados no Brasil. Ele defendeu uma divisão mais justa do que é repassado aos clubes.
O direito de transmissão nesse país está aprofundando o fosso e as diferenças regionais. Hoje, as grandes redes de televisão beneficiam claramente os grandes clubes. E quando isso acontece, nós estamos quebrando a cadeia da produção dos talentos brasileiros. Nós precisamos do seu empenho, da sua articulação, para que clubes do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, clubes também menores, possam acessar esses recursos de forma mais equânime, porque senão nós vamos ser fadados ao que acontece em outros países, onde apenas 2-3 clubes têm estrutura e os outros todos compõem o que chamam a rabada do esporte.
Bom, o que o senador Roberto Muniz estava pedindo era para o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, exatamente para que haja uma negociação mais justa. Aldo Renato, o que acontece hoje? Muitos clubes recebem pouco e alguns clubes recebem muito. Resultado, a diferença técnica e de condições de contratar grandes jogadores de grandes clubes para os clubes médios ou pequenos fica cada vez maior.
É verdade. Agora, Adriano, é uma equação que tem que ser resolvida. Tem que ter dois pesos, duas medidas, porque os times grandes, realmente, tá, tinham um clube dos 16 antigamente. Eu nem lembro se o Sport Recife estava nesse clube, hein?
Tava.
Então, queira ou não queira, esses clubes realmente, para a televisão, para os meios de comunicações, tem que receber uma grana um pouco maior. Mas não podemos esquecer os pequenos também, principalmente em ajuda e participação também nas transmissões. Né? Hoje em dia, por exemplo, a TV por assinatura, que fatura uma boa grana, que isso aí podia ser considerado, transmite a segundona e até a terceirona. Né? Então, é uma equação. Isso daí, quem reivindicou foi o senador, não vi o nome dele.
Roberto Muniz.
Ele tem razão, que tinha que dar um jeito de ter uma forma também que melhore a arrecadação pelos meios de comunicações, né, que é o patrocínio, vamos dizer assim, né, que eles recebem para passar para o time pequeno também. Eu tô a favor com a ideia dele também.
Bom, então vamos aí aguardar, até porque o senador, né, Gesiel, citou aqui o caso de países onde apenas dois ou três clubes têm uma estrutura e o fosso é muito grande para esses dois clubes dos demais. Então, ele está falando da Espanha, um caso típico, que tem Barcelona e Real Madrid num estágio, num planeta, e os demais clubes da primeira divisão do futebol espanhol em outro planeta, digamos assim.
E o que acaba deixando a disputa, além de desinteressante, injusta, né? Porque são clubes que têm um aporte financeiro tão grande, tão diferente, tão diferenciado dos demais, que a gente já sabe praticamente como é que vai terminar o campeonato. Você sabe sempre quais são aqueles times que vão estar disputando o campeonato em condições muito mais favoráveis que os demais. Então, eu acho que para o esporte não é bom, para o torcedor não é bom, para os times muito menos, a não ser aqueles que têm uma condição financeira muito maior. O que poderia ser feito com relação a isso seria uma distribuição mais equânime, mais justa, levando-se em consideração de que esse tipo de distribuição possibilitaria ao time, aos demais times também, ir atrás de contratações, melhores jogadores e disputar em pé de igualdade com os chamados grandes clubes, aqueles mais ricos do futebol. Isso deve acontecer também aqui no Brasil, porque o funil é parecido.
Pois é, então vamos aí aguardar também essa discussão sobre direitos do bolo, ou a divisão do bolo dos direitos de transmissão dos campeonatos aqui no país. Vamos falar de bola rolando aqui no futebol brasileiro. Vamos falar aqui de Série B. A Série B está indo em paralelo aí com a Série A, está na 17ª rodada, assim como a Série A. Faltam aí duas rodadas para acabar o primeiro turno. E, Aldo, o Internacional, que está ali tendo muita dificuldade para se firmar no campeonato, não é que voltou para o G4, ganhou do Oeste por 2-0 e voltou para uma posição que fica menos incômoda para ele, ou seja, quarta posição. Se o campeonato terminasse hoje, o Inter estaria entre os quatro que subiriam para a Série A em 2018. Parece que o Inter, aos trancos e barrancos, vai engrenando, hein, Aldo?
Contratou o Camilo até do Botafogo, né? E que é um bom meio de campo. Lá no Botafogo, ele, não sei se é uma questão de incentivo. Ele teve assim, um machucado na reserva, depois o time estava acertado de outra forma. E ele voltou uns dois, três jogos e não se iluminou dentro de campo, vamos dizer assim, né? Agora, eu acho que o Inter, a partir da agora para frente, continua no G4, viu? Parece que o time vai aprumar, né, como a gente fala. Né?
Pois é. E aqui, Gesiel, dois destaques aqui com dois times de camisa vermelha. Eu tenho o vermelho na camisa. Um é o Vila Nova, que teve uma excelente rodada, porque todos os seus rivais, com exceção do América, perderam, em casa, o Juventude, o Guarani e tal. E o Vila Nova ganhou também fora de casa o Figueirense e está na segunda posição, Vila Nova de Goiás, de Goiânia. E o Náutico só perdendo, Gisiel.
Situação muito complicada.
É lanterna o Náutico?
Super lanterna.
É mais do que lanterna. O Náutico vive uma situação complicadíssima na Série B. 90% de possibilidade de cair para a Série C. Porque olha a situação do Náutico. Em 17 partidas, o Náutico só ganhou uma partida e empatou duas. Então é muito complicado. Em 17 partidas, você tem apenas 8 pontos. E não consegue ganhar nem dentro de casa, nem fora de casa. O time não se acerta, perdendo muitos jogadores e em muito tempo na zona de rebaixamento. Ou seja, vai abatendo o ânimo dos jogadores, o time vai conseguir, vai vendo que a possibilidade de sair daquela situação é muito complicada, e somente um milagre para tirar o Náutico do descenso, porque ele está indo com muita sede rumo à Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Se bem que ontem o Santa Cruz também perdeu de goleada para o Paraná, 4-0, mas não está numa situação desesperadora como é a situação do Náutico hoje. O Clube Náutico Capibaribe realmente deve jogar a Série C em 2018.
Bom, então, tá aí. Série B está começando aí a... está chegando aí no final do primeiro turno. A 17ª rodada, então faltam duas rodadas para acabar o primeiro turno. Assim como na Série A. Vamos falar aqui um pouquinho da Série A do Brasileirão. Já falamos aqui, já comentamos o jogo do Botafogo no sábado, perdeu do São Paulo. O Aldo já comentou que foi inacreditável. Falamos também aqui já da vitória do Sport Recife, 3-1 contra o Bahia fora de casa, Sport aí no G6. E agora, vamos falar do jogo aqui que foi o principal da rodada, porque são os dois times de maior torcida do país. Corinthians e Flamengo jogaram no Itaquerão e foi um jogo com dois tempos completamente diferentes, hein, Aldo? Primeiro tempo o Coringão dominou e no segundo tempo só deu Flamengo, resultado final 1-1. Ficou de bom tamanho, Aldo?
Ficou de bom tamanho. Eu entendo que os outros times aí na rodada que... o beneficiado foi o Corinthians, né? Porque eles também empataram, né?
Exato.
O Palmeiras. Agora, realmente, eu vi assim, os melhores momentos do jogo, porque ontem a gente estava resolvendo os problemas aí de transmissão da Rádio Senado, manter ela no ar, né? Problema de energia elétrica aí no Senado, nos estúdios, né? E aí eu vi os melhores momentos. Agora, vamos falar aqui, né, Adriano, Gesiel, e sempre dá uma puxadinha pro Flamengo, né? Porque se aquele primeiro gol do Jô tivesse sido válido, eu não sei se o Flamengo teria ganho o jogo, não. Né? Primeiro porque o Corinthians estava jogando melhor naquele momento do jogo. Agora, foi um jogo muito bom, muito bem disputado, e eu acho que 1-1 foi justo.
O Alexandre está em Cuiabá, diz o seguinte: o Corinthians vai ser campeão, não tem mais volta, avisem todos os árbitros. Gisele, não entendi essa aqui do Alexandre, não.
O Corinthians vem fazendo um campeonato realmente fantástico. Hoje, cada jogo do Corinthians fica aquela expectativa, quem vai quebrar a invencibilidade do Corinthians, que até agora não perdeu no Campeonato Brasileiro. Acredito eu que seja o Sport. Mas, enfim, o jogo de ontem, aquele gol do Jô, todo mundo viu, a TV já mostrou, foi um gol válido e que foi anulado pelo juiz. Agora, o Flamengo também teve, praticamente no último minuto, aquele jogo, aquele gol do Diego, que o Diego perdeu debaixo do gol, né?
Teve uma bola na trave também.
Uma bola na trave também.
Contra.
Então, foi um jogo, assim, cheio de possibilidades. É claro que para o Flamengo foi bem pior, porque o Corinthians já está na frente, então qualquer empate para o Corinthians está ótimo, ele já continua mantendo essa invencibilidade dele e continua afastado dos demais. Agora, para o Flamengo seria muito interessante esses 3 pontos, porque daria a possibilidade de chegar mais pertinho ali do líder. Ou seja, 1-1 acabou sendo bom para o Corinthians, mas foi bem ruim para o Flamengo.
O Igor Frank está aqui em Brasília, manda aqui o seu WhatsApp, ele é motorista do Uber. Bom dia, Adriano, Gisiel, Aldo, equipe da Rádio Senado. Vocês falam sempre dos erros a favor do Mengão, mas só podem errar a favor do Corinthians e do Sport, é? É o que diz aqui o Igor Frank. Olha, Igor,
era... Não, com relação a isso, a arbitragem está até justa, né? É. Tem errado para tudo quanto é jeito. A arbitragem do esporte também foi bem ruim. É, os árbitros têm errado para tudo quanto é...
Tem sido bem democrático.
Tem sido democrático com relação a isso.
Igor, muito obrigado aqui pela sua participação. Agradecemos. O Anderson Mendanha aqui, torcedor do Flamengo, tá, ou do Palmeiras, está aparecendo aqui, enfim... Está querendo falar da vitória do Palmeiras, mas o Palmeiras está ali, ganhou do Avaí, enfim, tal. Está tudo certo. G4? Ah, G4, é verdade. O Palmeiras está no G4, apesar da crise interna ali. Felipe Melo já sendo afastado, enfim.
Felipe Melo sendo Felipe Melo.
É verdade.
Ô, Adriano.
Pois não.
Vamos falar da próxima rodada. É Gesiel contra você...
Na Ilha do Retiro. Você acha que na fase que o meu Leão está, vai perder pro Fluminense na Ilha do Retiro? Ah, não brinca. Vai ser depois da manhã, né?
E eu contra o Anderson, né? Botafogo
Palmeiras.
Na quarta-feira.
É, exatamente.
É, vai ser uma rodada aí de grandes emoções. Por falar em Fluminense, gente, não podemos deixar aqui de mencionar a tragédia que aconteceu, se abateu sobre a família do técnico Abel Braga do Fluminense. Tanto é que o jogo Fluminense-Ponte Preta, ou melhor, Ponte Preta e Fluminense, que estava marcado para ontem, foi para o final de semana, né? Foi adiado para o dia 9 de agosto, se eu não me engano.
Foi.
Mas o fato é que realmente foi algo assim que abalou e foi alvo de solidariedade de todos os times do futebol brasileiro, principalmente da Série A, em relação aí ao Abel Braga, que sofreu, né, Aldo, a perda do filho, que morreu aí ao cair, né, de uma janela, né, lá no Rio de Janeiro.
É muito triste, realmente, isso daí, espero que não abale o futebol do Fluminense. Né?
Foi triste, né, Gisele?
Não, uma tragédia, saber de um negócio desse exatamente na véspera do jogo, não tinha a menor possibilidade realmente do Fluminense entrar em campo naquela situação. A CBF foi muito sensata ao realmente adiar essa partida e toda a nossa solidariedade ao Abel Braga, né, o pai, um pai não nasce para perder filho. Realmente foi uma coisa triste o que aconteceu, toda a nossa solidariedade ao Abelão.
Tá, e portanto, tá aí o Fluminense não disputou nem a Ponte Preta, evidentemente, né, os jogos no final de semana por conta da morte do filho do Abel Braga. Para encerrar aqui o 11 minutos, vamos falar só, vamos dar uma palhinha aqui na natação, porque o Mundial de Natação, de esportes aquáticos, na verdade, né, porque também não foi só natação, foi polo aquático, teve outras modalidades aí com a água, na Hungria, o Brasil foi bem, o Bruno Fratos... foi medalha de prata, conseguiu um excelente resultado, medalha de prata nos 50 metros Nado Costa, não é isso? Foi Nado Costa, e o Brasil voltou da Hungria com 5 medalhas.
Sem falar que no sábado a pernambucana Etienne Medeiros...
É verdade.
Tinha levado já o ouro, né? Uma belíssima, um bocadinho, um centésimo na batida, mas o ouro... É do Brasil, e a Etienne teve assim uma participação maravilhosa, aumentando aí o quadro de medalhas do Brasil. Brasil fazendo o que não fez na Olimpíada. A gente esperava muito do Brasil na Olimpíada com relação à natação, não aconteceu, mas agora nesse campeonato internacional realizado lá em Budapeste, o Brasil foi muito bem.
Tá aí, portanto. Aldo, Renato, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece muito aqui. Vamos torcer, hein, Aldo, para que o Botafogo não dê outra entregada como a que aconteceu no último sábado.
É, o Gisele falou daqui 45 anos, né?
Vai custar. Agora vai custar um pouquinho.
Vai custar. Serviu de puxão de orelha, de exemplo. Prazer em participar com vocês aí. Adriano, abração, Gisele. Tudo de bom para vocês. Bom trabalho aí.
Obrigado, viu, Aldo? Muito obrigado. Valeu, Gisele.
Obrigado.
Então, esse foi o 11 Minutos, que trouxe aí as notícias do mundo esportivo nessa segunda-feira, 31 de julho.